Olá, aqui é Karina Sérgio Gomes, eu sou jornalista e pesquisadora de artes visuais. Em ocasião da exposição Bora Lá, que acontece no Ateliê 397 no segundo semestre de 2023, realizei, a convite dos curadores, uma série de entrevistas com artistas, curadores e pesquisadores que tiveram experiência ou moram fora do Brasil. Esse projeto foi batizado de A Vida nas Artes Visuais, Como Ela É. A conversa que você vai ouvir a seguir é com o artista Wallace Massuco, que fala sobre a sua experiência na Colômbia. Eu vou pedir então primeiro para você se apresentar brevemente, né? Em que você trabalha e o país que você atuou, enfim, me contar um pouquinho brevemente da sua trajetória.
Eu sou Wallace Massuco, sou artista. Com que eu trabalho, isso é complexo. Eu acho que são várias frentes ou vários tipos de agência dentro do que a gente considera do campo da arte, assim. Então, faço trabalhos próprios, que são geralmente com mídias não tradicionais, pensando em tradicional para trás do século XX, claro, mas que hoje em dia já são, sei lá, muito performance. Instalações, interferências urbanas e midiáticas, e também publicações, mas também trabalhei muito na organização de espaços de arte, assim. Isso também, embora eu venha e volte, circulo na academia, porque eu estou acabando doutorado. Eu fiz tanto a graduação, mestrado, doutorado, todos na USP, na ECA, né?
Bom, você morou na Colômbia em que época e como é que é esse seu trânsito no país? Assim, você falou que você volta para lá várias vezes, né?
Na verdade, eu fui para lá a primeira vez em 2010, embora eu já tivesse contato com artistas de lá e espaços, porque eu organizava, eu durante uns 5 anos, desde o início até 2000, não, foi menos de 5, 4, até 2011, uma rede de residências de arte, de espaços autogestionados, que chamava Residências em Re, que eram residências latino-americanas e espanholas, ou seja, ibero-americanas. E como havia espaços colombianos, eu já tinha esse contato com artistas e gestores de lá nesse momento, assim. E também porque a ECA recebia estudantes colombianos, tanto na graduação quanto na pós, assim. Eu era muito ativo fazendo festa, as pessoas iam na minha casa muito, assim, né? Sabe, quando alguém está fora do seu país, acaba indo muito, né? Sempre vai em festa, pelo menos. E também porque, por conta de interesses de pesquisa deles, acabaram conhecendo meu trabalho próprio, pessoal, e quiseram conversar comigo. Isso é antes de 2010, assim, 2007, 2005, por aí. Mas eu comecei aí mesmo em 2010. Me pediram para fazer um workshop lá em Bogotá. Uma galera que ainda estava estudando, na verdade, eles tinham feito intercâmbio aqui e organizaram uma saída. E também que eu falasse do que eu estava pesquisando no mestrado, que era a Caixa Verde do Duchamp. E aí eu fui para lá, mas nessa época eu já estava trabalhando com a Zed. Então, além de ir para Bogotá, eu propus o mesmo workshop em Cali, no lugar da Dudas, e no Taller 7 em Medellín. E em Bogotá era o início de um espaço que chama La Agencia, mas foi uma das primeiras coisas que eles fizeram, talvez a segunda, assim. É um espaço que existe até hoje. Todo desses, o Taller 7 ele acabou em 2018, mas ele durou 15 anos. E também acabei indo para outros lugares, porque aí eu fui visitar alguns outros projetos que tinham na época de residência que eu trabalhava. Um era o Residência Inglaterra, que ficava em Quindío. Conheci o EPARTE, que também é um espaço de Bogotá, que depois fui trabalhar como diretor durante. Esse diretor em residência, na verdade, durante 3 meses em 2013. Uma coisa, a gente pode ir para vários lugares, viu? Realmente é um lugar que eu trabalhei mais do que no Brasil nos últimos muitos anos, assim, nos últimos 13 anos, assim. Então, eu conheço bem melhor lá o que acontece do que aqui.
Você trabalhou como diretor de espaços independentes, né? Porque o lugar Duda, você falou que você...
Não, foi no EPARTE, isso em 2013.
Existem políticas públicas na Colômbia? Como é que vocês financiavam os projetos de
Sim.
vocês? Era políticas públicas tipo edital do Estado ou era patrocínio com empresas privadas? Me conta um pouco do financiamento para vocês financiarem a programação que vocês, enfim, imagino
Tá.
convidando artistas, produção de arte, etc.
Olha, o que mais tem, ou é o básico, assim, de ser autogestionado mesmo, assim, no sentido de as pessoas, os lugares se fazerem a gestão com festas, com o que vocês fazem no 397 também, de fazer venda uma vez no ano. Isso não, quase nunca dá certo, né? Mas também essas tentativas, pelo menos lá, pelo, eu tô te falando. É, mas, desde que eu fui... Desde em finais de 2000 e dos anos 2000 e início dos anos 2010, começou a ter uma política efetiva pública mais forte, que, por exemplo, uma das bolsas que eu fui várias vezes para lá, eram eles que pediam, né, porque eu sou estrangeiro, então não podia pedir, que eram bolsas de circulação, né, essas bolsas de viagem que agora finalmente voltou no Brasil. Então, isso é bem forte, não só para eles viajarem para fora do país, mas tem muitas bolsas internas. Isso é muito legal. E são geralmente espaços autogestionados, porque geralmente residência de arte quem faz espaço autogestionado, né? Assim, principalmente na América do Sul, você tem pouca residência real, e aí depois a gente pode até discutir isso, de arte que não seja feita por esses espaços, assim. Existe até hoje, mas nos anos 2010 teve muito trânsito de artistas, curadores, etc., por esses espaços dentro da Colômbia e também podendo sair, né? Me lembro uma bolsa de viagem para artistas colombianos que moravam fora da Colômbia para poder ir para outros lugares também. Não era uma coisa só dos artistas que moravam na Colômbia, se eles fossem colombianos. Eu acho que isso é importante. Isso é uma das maneiras, assim, também tem, por exemplo, bolsas parecidas. Elas não são tão vultosas que nem as que tem em São Paulo, por exemplo. Tudo bem que São Paulo é caro, né? Mas, por exemplo, para um projeto de um espaço autogestionado, por exemplo, isso, tipo, o PROAC tem algumas assim, né? Quando eu estava no Neopátio, por exemplo, eles pediram duas bolsas, ganharam as duas. Uma era para eu poder ir, e a outra era para o projeto que eu mandei como projeto do espaço durante 3 meses.
E isso todas de distâncias públicas, estado ou município ou
Estado,
federação.
município e governo. O estado, município e o federal. Isso você tem aí, vai depender muito do quanto. Do quão rico é a região, né? Por exemplo, Medellín é uma região muito rica, é uma cidade muito rica. Então, por exemplo, você tem mais políticas da própria cidade, e aí, digamos que os artistas daí conseguem pedir coisas nos vários níveis, né? Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, assim. Eu vivi isso bastante porque eu fiquei mais tempo em Medellín esses anos. Então, a maioria das vezes eu fui para um espaço específico, o TR7, e assim, cada vez que eu fui para lá foi de uma maneira diferente, assim. A primeira foi essa que eu já falei, que foi para essa oficina. Em 2014 eu voltei, mas aí foi com a viagem eu mesmo paguei na época, mas eu fiquei lá, eles queriam me receber, então eles entraram com essa parte, que é uma parte que é tudo, né, na verdade, trabalho. Só que o que aconteceu comigo é que eu acabei sendo um residente mesmo, assim, que eu fiquei e eu também trabalhava muito, comecei a trabalhar com eles na gestão quando eu estava lá, do espaço, né? Então, foram vários anos de... Depois, em 2015, não, 2000, sim, teve o MDE, que era uma espécie de Bienal, que só teve 3 vezes, mas lá em Medellín, teve 2007, 11 e 15, e eles me convidaram eles podiam convidar 3 pessoas, convidaram um curador, uma gestora e um artista, me convidaram, e eu fui também para fazer um trabalho nessa situação. Né? Aí já foi de outra maneira. E depois, em 2017 para 18, era o fim do Tier 7, e eu fui porque eles queriam que eu organizasse a festa do fim, e com eles também a edição do livro de um livro de memórias dos 15 anos do espaço, assim. E dessa vez teve uma verba que pagava o livro, né, que é uma coisa específica, e também uma outra de uma pesquisa que eu estava fazendo sobre um artista falecido de lá, que chama Adolfo Bernal. Então, cada vez era uma, porque às vezes não eram de viagem especificamente, entendeu? Às vezes era uma pesquisa. No caso do MD, quem pagou foi o evento. Então, eram instâncias diferentes, assim.
Você está falando muito que o seu trabalho lá era muito voltado, conseguir ser subsidiado por conta desses editais e dessas bolsas que você ganhava. Em geral, os artistas, curadores, pesquisadores, com quem você conviveu, eles sobrevivem como, assim, né? Porque aqui vai muito por demanda também por conseguir esses editais, né? Bolsa de faculdade, enfim, fazer um outro trabalho freelancer para uma coleção, por exemplo, privada, né? Mas é um trabalho em geral por demanda, né? É, tirando os artistas que vendem trabalho. É, como é que é a vida de um artista? Como ele vive, sobrevive, come, paga suas contas em geral na Colômbia?
É, eu sei mais de Bogotá e de Medellín porque é diferente, assim. Em Bogotá, por exemplo, você tem digamos, galerias, aumentou muito nos últimos anos, assim, mas não, claro que não tem, não é parecido nem com São Paulo, assim, mas é mais que o Rio, por exemplo, né? Nesse sentido, assim, tem muito mais galeria do que no Rio, por exemplo. Talvez tenha menos que São Paulo, mais ou menos a mesma coisa, assim. Mas e tem colecionadores, assim. Tem até umas coisas engraçadas. Um dos presidentes, o Gaviria, que era o presidente na época do fim do Pablo Escobar, no início dos anos 90, até o filho dele agora foi ministro da Educação, ele é um dos maiores colecionadores de arte do país. Ele é um ex-presidente.
Ex-presidente.
Interessante isso, né? Quando eu soube, assim. Mas a maioria das pessoas que eu conheço dão aula para sobreviver. Assim, e aí sim, embora tenha galera, é muito parecido mesmo com o que a gente, quer dizer, tudo bem, aqui é a maioria, mas não é a maioria, a gente sabe, tem muita artista em São Paulo que é só artista, né? E isso lá é mais raro. E tem, mas assim, é uma coisa muito mais recente que aqui, porque existiu uma internacionalização, digamos, da arte colombiana nos últimos, a partir realmente nos últimos 10 anos, digamos. E isso mudou muito o cenário lá, assim, você começou a ter artistas que vivem de arte, mas assim, é uma minoria mesmo, assim, bem menor que aqui. Isso eu tô falando Bogotá, tá? Aí você também tem coisas interessantes, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de lá bastante, assim, os júris de prêmio ou os júris dessas bolsas governamentais, geralmente eles são muito são pessoas especializadas mesmo. Então, assim, vários amigos meus artistas, não só os curadores ou os teóricos tal, eles também são júris, e isso é uma coisa do governo. Então você se inscreve, aí você te escolhe e aí te pagam por isso, e é um trabalho grande, assim, porque tem uma coisa muito legal lá, e aqui eu vejo isso pouco, assim, porque você tem que dizer porque a pessoa ganhou ou não, mas para cada um. Se tem 200 pessoas, ela tem que ter um parágrafo falando algo do porquê ela foi ou não, por que que você deu aquela nota para ela. Nível federal e também nos estados, assim. Como eu participei, ou as pessoas que me convidaram participaram várias vezes, eles me mostraram os porquês de ter entrado ou porque não entrou. E não são as mesmas pessoas, isso tem que mudar, entendeu? Todo ano, se a pessoa foi esse ano, ela não pode ser no outro ano. Por exemplo, tem o maior prêmio de arte lá, daqui a pouco eu vou para Medellín, mas acho legal também. Tem um prêmio lá que chama Luis Caballero. Tem um prêmio que é a cada 2 anos e que os artistas podem
Esse prêmio
participar.
é federal ou
Federal. E são 8 artistas e são 6 meses de exposição. Mas não são exposições que duram 6 meses. Durante 6 meses, os artistas fazem exposições de um ou 2 meses, ou 3, talvez. E existe uma discussão pública, real. Assim, tá tendo agora o atual, assim, e você tem essa discussão. Você tem visitas de curadores a esses lugares, eles fazem vídeos, chamam os artistas para conversar. E não é institucional isso, assim, é uma coisa que acontece desde que eu acompanho lá. Tem uma discussão pública muito, assim, eu não conheço nada parecido aqui, de verdade, de ter
onde que
discussão
eles
mesmo.
fazem essa exposição? Em galerias, museus?
São
Como é que é?
galerias e espaços de Bogotá, mas
Privados.
não são galerias públicas, é tipo como
Ah,
se aqui
entendi.
fosse no Paço das Artes, por exemplo. Mas também tem espaços escolhidos pelos artistas, assim, que são para interferência urbana, assim. Então, geralmente são trabalhos em grande escala, assim, tá? Eu estava falando isso para fazer o gancho com as escolhas, assim. Você tem né, dão as notas dos artistas, atribuindo de acordo com questões ali que são perguntadas para cada um, ou que se pensa o trabalho o projeto de que enviaram, e todo mundo recebe o porquê ganhou tal pontuação. Pode estar de acordo ou não, entende? Mas tem uma discussão, assim, isso é bem legal. E tem um prêmio, né? Isso também você está falando de coisas econômicas, eles ganham um prêmio para fazer essa primeira exposição, e depois tem um prêmio ainda para quem. Também, outra coisa muito legal. Isso caiu muito, assim, mas quando eu cheguei lá era muito potente. Existia um site chamado Esfera Pública, não sei se você conhece. E é um site de discussão de arte onde tinham mais ou menos umas 20, 30 pessoas que escreviam, além dos que enviavam coisas, e eram muitos críticos, curadores e alguns artistas do país inteiro, mas principalmente de Bogotá, mas tinha do país inteiro, sim. E um debate, sim, entre as pessoas liam, assim, tá? Tipo, meus amigos artistas liam. E você tem, assim, quem, os curadores, uma boa parte dos curadores atuantes lá escreviam, assim. Isso é importante dentro do sistema de lá, assim. Era, né? Hoje em dia eu acho que quando tem uma coisa que eu vi acontecer nesses 10, 15 anos, assim, o quanto Bogotá foi ficando cada vez mais parecido com São Paulo em várias práticas. E é engraçado porque quando cheguei na Colômbia, o fato desses espaços autogestionários sendo tão fortes no sistema, eu achava que a Colômbia ia virar uma outra coisa. Ela não ia ser só mais uma cópia do sistema de arte internacional, só mais um país que entrou nisso, que nem aconteceu com o Brasil. Mas no final, acho que aconteceu isso, assim. Embora você tenha um peso, por exemplo, exatamente desses espaços que eu não vejo aqui.
Era isso que eu ia te
Não vejo.
perguntar, assim, né? Porque acaba que esses espaços mais independentes ficam um pouco à margem do sistema, assim, né? Claro, tem relevância, tem, mas como é que é a relevância e o peso de se fazer, por exemplo, uma exposição num espaço como os independentes que tem em Medellín ou em Bogotá, assim? O quanto eles pautam a discussão do que está acontecendo nesse sistema de arte, assim?
Eu acho que eles pautam muito, mas tem pessoas que podem falar que não concordam comigo, mas eu vou te dar só um exemplo. Lá não tem Bienal Internacional, né? Você tinha esse MDA, que aconteceu 3 vezes, mas você tem um Salão Nacional de Artistas, que foi inicialmente organizado por artistas, por isso que se chama de artistas e não de arte, e que existe há décadas, eu acho que é dos anos 40, não vou saber, talvez eu esteja errado, mas é bastante tempo, assim. Mas ele é institucional, assim, ele é feito pelo Ministério da Cultura, tal, e acontece a cada 3 anos, 3 ou 4, bom, 3. E ele muda de região. Por exemplo, o último agora, ele foi às margens do Rio Madalena, que é o rio mais importante do país. O penúltimo foi em Bogotá, mas fazia uns 15 anos que não era em Bogotá. Antes disso, tinha sido ou em Medellín ou no. Ai, como se chama? No Caribe. E, bom, isso é um dado importante também para você ver o quanto existe. Eu acho que existe, e isso é uma prova também, quanto se viaja um pouco mais internamente, os artistas e as obras, tá? Isso muda tudo. E eu participei de um desses salões, o penúltimo, que foi em Bogotá, que foi o de 2019, foi antes da pandemia. E o curador era o Alejandro Martin, que na época era o curador do Museu da Tertulia, que é o museu mais importante de Cali, mas que é um professor de arte e matemático, e que ele sim fez uma carreira mais institucional, porque ele trabalha no Museu do Banco da República e tal, mas estava muito ligado aos espaços, assim, por exemplo, lá em Cali, muito ligado ao Lugar Adubos. E ele chamou o grupo de curadores ao redor dele, a maioria tinha sido, ou era ainda, artistas ou curadores ou críticos que criaram e desenvolveram a maioria do seu trabalho em espaços autogestionados. Não, e não é que esses artistas não trabalhem também com galeria, muito sim, não é isso que eu estou dizendo. Mas é só o quanto tem uma importância e uma presença mesmo, sabe?
Eu ia te perguntar também, como é que é essa relação assim entre esses agentes do sistema em questão de peso mesmo, né? Curadores, colecionadores, galeristas, artistas, porque o cenário que você está me desenhando parece que os artistas têm muito desenvolvimento da cena da onde eles estão, assim, né? Do poder de escolha, né? Tanto do salão dos artistas, como é que funciona esse sistema e essas relações entre essas pessoas, curadores, colecionadores, galeristas, artistas, como é que é essa relação dentro do sistema?
Não é, então, tem a parte que é parecida com a nossa, que eu acho que essa aqui é menos interessa falar, assim, mas é a que é também. Assim, obviamente você tem alguns grandes museus que eles têm ganhado mais, né? A Colômbia saiu de uma guerra, quer dizer, saiu não totalmente, mas, né? Tá diferente do que estava 15 anos atrás, assim, depois do Acordo de Paz, principalmente. Você tem outra situação política, econômica, né? É o segundo maior, né, país, embora não seja o segundo mais rico, é o segundo maior país da América do Sul, né? Então isso também mudaram muitas coisas, especialmente a nível institucional. Teve uma organização muito maior disso, então você vai ter claramente esses museus ligados nas galerias também, mas a universidade, as universidades são muito presentes. Em Bogotá é bem interessante porque a maioria fica no centro da cidade. E os professores dão aula em mais de uma. Então tem uma circulação bastante, assim, entre os estudantes e principalmente entre os professores, assim. Vários são meus amigos e sei que dão em duas ou três universidades o mesmo professor. Então, nisso a academia é bem forte. Todo mundo faz também, né? Que nem aqui hoje em dia, assim. A maioria das pessoas estudam arte nas universidades, tanto privadas quanto públicas, né? Nos dois casos, também Medellín. Os curadores. Eu, assim, putz, porque começa a me vir um monte de gente na cabeça. Então, eu não consigo falar assim, os curadores, sabe? Qual a relação deles com os artistas, assim. São múltiplas mesmo, assim, porque você vai ter desde curadores que são pesquisadores que vieram de outras áreas, até alguns que fizeram uma vida acadêmica, outros que já começaram desde cedo em atuação em galeria. Então, não tem, eu não consigo ver. O que eu acho interessante é que não tem uma coisa única, assim. Você vai ter, e alguns que também, isso, tiveram espaços, espaços de arte, assim. Você tem um caso, eu nem queria muito pautar porque é mais conhecido, mas o José Roca, por exemplo, que é um internacionalmente é o curador mais conhecido de lá, ele abriu um espaço que fechou há pouco tempo, que tentou fazer residência e tal. Então, você tem isso, mas isso vem depois de uma carga. Então, para você ver a pergunta que você me fez, assim, um curador que é conhecido internacionalmente cria um espaço autogestionado num país que tinha muitos espaços autogestionados já fortes. Então, porque não é que ele entendeu a força que tinha esse espaço e falou: Nossa, eu quero atuar nisso também.
Mas quando você fala força,
Entende?
é uma força assim, é difícil ter uma força, um espaço que não seja economicamente viável, às vezes, né? Quando você está falando que ele tem uma força, como é que ele, além dessas bolsas, tem um outro apoio de colecionadores, porque o colecionador acredita que dali pode sair um bom artista para ele colecionar, tem apoio de instituições de arte que pode ver o espaço autogestionado como um braço. Como é que que força é
Não.
essa? Não.
Tem uma expressão lá que eu acho super, que é fazer com as unhas, né? Quando você faz com o que tem, usa, né? E tem muito assim, eu vou te dar o exemplo do Lugar a Dudas. O Lugar a Dudas começou porque o Oscar Muñoz, que é um artista muito conhecido, né? E é dos anos 70 para 80, 80 e tal, um dos artistas mais reconhecidos, né? Lá e internacionalmente também. Ele tinha uma casa da família. Pelo menos essa é a história que eu sei. E ele ganhou um prêmio pelo trabalho dele. E aí, em vez de ele usar o prêmio, ele pegou esse prêmio e investiu para deixar a casa pronta, aberta, para criar o Lugar a Dudas. Então, foi uma coisa que foi o artista que fez. O Lugar a Dudas existe desde 2003, talvez, 2005, por aí. Talvez seja mais ou menos por aí, assim. Então, mas foi. Mas ao mesmo tempo, sabe, foi um momento que eu acho que no início o Oscar fica muito trabalhando lá, mas aí ele não dá conta, porque ele tem um trabalho próprio. E já há muito tempo, desde que eu conheço o Lugar Dudas, na verdade, desde 2008, quem leva mais o espaço é a Sally Mizrahi, que é casada com ele, né? E que ela é a que leva, a diretora do espaço, assim. E nesse lugar, muitos artistas de Cali, da minha geração, por exemplo, muitos passam o seu momento de formação no Lugar a Dudas também. Muita gente passou por lá, trabalhou lá em alguma, organizando algo, trabalhando com os residentes. Então, quer dizer, eles têm uma biblioteca, têm formação. O Lugar a Dudas, de todos esses espaços, na verdade, é um que ele fica parecendo mais institucional, mas porque tem muito projeto perene. E tem uma organização com mais pessoas. Não é, eu acho que é talvez seja um pouquinho mais hierárquico que os outros, assim. Eu não acho que tenha, por exemplo, o Taller 7, que aí eu trabalhei mesmo, que aí conheço muitas vezes, tinham gente que fazia residência e pagava, gente que não pagava. Isso dependia do artista que vinha, da situação, né? Então, não era isso que pagava as contas, mas também as festas, e que houve muitas, eu organizava, né? Então, essas eu conheço bem, assim, também pagavam, sei lá, uma parte de algumas coisas. Agora, se tinha umas coisas, tinha um aluguel barato, isso realmente eu acho que é muito diferente de São Paulo e do Rio. Quer dizer, o quanto você, e eu sei muito por causa de vocês, até, o quanto isso pesa, assim, e o quanto é difícil, por exemplo, aqui ter Principalmente espaço de residência em São Paulo, assim. Eu acho que é por isso que nunca teve um espaço de residência que conseguiu se firmar na cidade, porque é muito caro a vida, é muito caro o aluguel, muito caro, sabe? Porque é uma coisa que eu me perguntei durante muito tempo, assim, nem o Capacete, quando veio, conseguiu se firmar, né? E aí, claro, as pessoas chamam de residência várias coisas, mas, assim, mas um programa realmente que tem uma continuidade, assim. E lá, eu acho que esse aspecto é importante de conseguir alguns aluguéis mais baratos também. Mas todo mundo faz outra coisa, assim. Eu não conheço realmente, talvez lugar a dúvidas, algumas pessoas que trabalham no lugar recebem. Talvez o Casa Três Pátios, em Medellín, recebe algumas. Outra coisa que acontece também, isso eu esqueci de falar, você tem verba internacional. Isso é forte, porque a Colômbia, bom, além de ser um país, né, mais pobre que o nosso, tem muitos problemas parecidos com o Brasil, não é um país que seria exatamente pobre, mas, né, isso tem. E viveu uma guerra pesadíssima durante 40, 50 anos, pelo menos. Então, você tem muita desses organismos internacionais para a cultura, que alguns desses espaços se inscrevem e recebem dinheiro deles, assim. Será Prince Claus, Mondrian Foundation, etc. Né? Isso é uma coisa que eu conheço, o Platoeda em Medellín também tem, eu não sei qual desses, de quais organismos, mas isso assim é uma coisa que também acontece ainda.
Quando
Que
você fala
mais?
que os curadores, como o Rojas, cria o seu espaço independente, autossugestão, o que falta no sistema que eles preferem montar um espaço independente para ter ali? Qual é o peso ali dele montar um espaço? Por que ele, por exemplo, tem um nome que poderia estar numa instituição, poderia ir para uma galeria, mas ele prefere montar o dele, por exemplo? O que que faz?
Não, isso aconteceu com o Rosseró, que eu não falei os curadores, assim, mas
Ah, tá.
o que eu acho, por exemplo, a questão das residências é forte, assim, porque você tem um outro tipo de relação com os artistas que você está trabalhando, assim, que é mais diária, tem mais a ver com a vida, né, que não é só o trabalho especificamente, assim. E também a gente, assim como esses espaços vão ter várias limitações, né? E você sabe bem se você trabalha com 397 por questões econômicas, mas não só isso. Acho que tem mil, né? As limitações, acho que os espaços também criam as suas e as suas vontades também, né? E trabalham com essas coisas, né? Com os seus parâmetros do que tipo de arte trabalhar, com que arte trabalhar, etc. Mas eu acho que é uma vontade de não só trabalhar na instituição, porque ela vai ter parâmetros mais claros, assim, é institucional. Então, é mais claro os parâmetros, tem mais claro também o que você não pode fazer, né? Eu acho que quem transita, não é que elas deixam de trabalhar nos espaços institucionais, elas trabalham também. Quer dizer, muitos desses curadores. E, inclusive, por exemplo, o que eu estava falando do Alejandro Martin, quando ele fez o Salão 45, né? Ele chamou esse pessoal que tinham muito mais trabalho fora das instituições ou das galerias, mesmo que tivessem, para serem os curadores, e esses, por sua vez, chamaram muitos artistas também que não estavam só transitando esses espaços, mas chamaram os que estavam transitando também, porque também é uma vontade de forçar que a instituição possa ter outras dinâmicas. Eu vi isso acontecendo, assim, nesse salão especificamente. O anterior, eu acho que ele foi um pouco mais problemático, não vou entrar nisso agora, por outras questões, assim, porque no final passou por muitas cidades que não tinham nada de arte, aí fica uma questão estranha, se é isso ou não que tem que fazer e tal. Ou que, né, você chega com arte contemporânea no lugar, estaciona e acha que, né, então, teve várias questões, mas ao mesmo tempo tem isso de você obrigatoriamente, realmente, ter que fazer outro tipo de trabalho, que você está fazendo, sei lá, cinco, não sei quantas eram, mas cidades na beira do rio, que tem outras, né, outra sociedade, outra cultura, né? Então, saindo de um lugar institucional, no final, com a Salona de Artistas, né? Porque é feito pelo Ministério da Cultura. Assim, o curador é isso, né? Pelo menos o curador. Depois ele escolhe quem vai trabalhar com ele, mas o escolhido é escolhido pelo Ministério da Cultura. Tá? Eu acho que é. Pelo contrário, eu tenho recebido artistas, eu comecei a receber artistas colombianos, já tinha recebido, mas agora com um programa mais claro de. Porque eu acho que é muito importante a gente ter esse fluxo, assim, de conhecimento, de pessoas. É um fluxo que eu vivi, né? Não só com a Colômbia, mas pelo menos com todos os países da América do Sul, assim. E que a gente tem muito pouco no Brasil, né?
É.
O pessoal daqui vai para os países ricos, mas vai muito pouco para a América Latina, muito pouco, você sabe. Então, mas isso tem mudado aos poucos, mas vai mudar mais. Então, acho que isso vale a pena discutir também, que é uma coisa que a gente não falou.
Tá ótimo. Obrigada,
Tá
viu,
bom?
Nelson?
Imagina.
Obrigada,
Então, tá
viu?
bom. Um beijo.
Até lá, tchau, tchau.
Tchau, tchau.